Olá pessoal, estamos no Daf Nun Gimel Amud Beit, nas últimas duas palavras do Daf. Ontem vimos a discussão entre o Rebbe Meir e o Rebbe Yehuda com relação a uma pessoa que faz Kiddushin com regras. Ou seja, um homem que pega um objeto que foi santificado para o Beit HaMikdash. O objeto não pertence a esse homem, o objeto está santificado, ele pertence ao Beit HaMikdash. Ele vai e faz Kiddushin com este objeto. A questão é, será que o Kiddushin é válido? Aqui vai depender das leis de Meilá. Meilá, como vimos, é quando a pessoa pega um objeto que pertence ao Beit HaMikdash, um objeto santificado, e ele, como se fosse que rouba, pega para si esse objeto santificado. No momento que ele faz Meilá, ele transgride uma proibição, e ele vai ter que trazer um sacrifício para perdoar isso, e automaticamente o objeto se torna profano, perde a santidade. Se a pessoa transgride a Meilá, então o objeto foi profanado, já não é mais santo, pertence à pessoa, e ele fez o pecado. Isso é o Meilá. Agora, se a Meilá acontecer, o objeto vai perder a santidade, vai passar a pertencer à mulher. Logo, o Kedushin vai ser válido. Se a Meilá não acontecer, o objeto vai continuar santificado e a mulher vai estar solteira. O Rebbe Meir disse que se a pessoa faz isso propositalmente, quando ele sabe que o objeto é um objeto santificado, a mulher está sabendo disso, mesmo assim, mesmo sabendo, ele pega o objeto e dá para a mulher, ele, como se fosse que está pegando para si o objeto, tirando da posse do Beit HaMikdash, de maneira que ele transgride a Meilá e o objeto está profanado, a mulher está no Kodesh, está noiva. Já se ele fez isso sem querer, a Meilá não acontece e a mulher não está casada. A questão é qual que é a lógica disso. Por que o Rebbe Meir disse que a Meilá não acontece caso ele faz isso sem querer? Ontem vimos a primeira explicação, que diz que a intenção dele é fazer, não é fazer um pecado. Logo, se ele soubesse que isso era santificado, ele não ia querer fazer o Kiddushin. E por esse motivo, se ele não está sabendo, o Kiddushin não é válido. Agora a gente vai ver uma segunda explicação para esta lei. Por que o Rebbe Meir diz que se ele faz o Kiddushin com um objeto santificado sem querer, o Kiddushin não é válido? Amar Rav, diz então o Rav, Chazar no Alkol Tzedadim Shel Rebbe Meir, estudamos a fundo toda a opinião do Rebbe Meir, que provém de outros Mishnayot, e a conclusão é a seguinte: Velo Matzino, Hekdash Meshogeg Ein Mitchalel Mezid Mitchalel. E não faz nenhum sentido, depois de estudar o assunto, não faz nenhum sentido falar que o Rebbe Meir sustenta que se ele fez isso sem querer, então a Meilá não acontece. Não é que ele sustenta que a Meilá não acontece quando isso é feito sem querer. E sim, Mishnatei no Bektonet Keunash Elobalu. Veoil Venetnu Lenotbe Lefisherin Datorah Marachia Sharet. Temos então que explicar que o que disse o Rebbe Meir, que quando o Kiddushin é feito com um objeto santificado sem querer, o Kiddushin não é válido, se trata de um caso específico. Se trata de um caso que é um Kohen, que ele está pegando as roupas do Kohen, os sacerdotes que trabalhavam no Beit HaMikdash, eles tinham roupas especiais para trabalhar no templo, ele pega essas roupas, que são só roupas santificadas, e ele dá essas roupas para a mulher. Neste caso, se ele faz isso sem querer, a Meilá não acontece. Qual que é a lógica disso? A lógica é que a Torá não foi dada para os anjos, ou seja, quando a Torá fala para os Kohanim, olha, vocês vão usar essas roupas para trabalhar, para fazer o serviço no Beit HaMikdash, na hora que ele termina o serviço, e ele está indo se trocar, ele tem que tirar a roupa o mais rápido possível, porque ele não pode usar as roupas para o próprio proveito. Então ele tem que tirar essas roupas e se trocar. Mas ele não tem como tirar as roupas imediatamente, no momento que ele acaba o serviço, ele tem que ir, pegar as roupas, se trocar. Isso leva alguns instantes. Vemos aqui então que a santidade das roupas é diferente de todas as outras santidades. Porque com relação às roupas, na hora que a gente santifica essas roupas, a gente já tem intenção que ele pode usar um pouco para seu próprio bem. Porque a gente sabe que ele vai precisar de alguns instantes para poder se trocar depois de já ter terminado o serviço. Ou seja, a santidade das roupas permite o Kohen de usar para o próprio proveito quando isso é necessário. O mesmo com relação a essas roupas, quando ele pega essas roupas e faz o Kiddushin, tenta fazer o casamento com a mulher, já que ele não está sabendo, ele não está fazendo isso propositalmente, na hora que ele dá para ela, não é considerado que ele está fazendo algo proibido, não é considerado que ele está roubando para si, porque ele pode ter um uso mínimo para o próprio proveito. Logo, quando ele faz o Kiddushin, sem saber, sem querer, isso não é considerado uma meilá. E esse é o motivo da opinião de Rebbe Meir, que disse que quando ele pega um objeto santificado, que são essas roupas, e dá para a mulher, a meilá não ocorre, e a mulher não está mekudeshet. E agora a Gemara vai questionar essa explicação do Rav sobre a explicação, sobre a opinião de Rebbe Meir. Tashma questiona a Gemara, ktonat keuna shebalu, moalimba el, divrei Rebbe Meir. Diz o próprio Rebbe Meir, numa outra braita, que roupas dos Kohanim que já estão gastas, a pessoa que usa isso mesmo sem querer, faz meilá, transmite a meilá. Mas lá, filho, lobalu, a princípio não tem nenhuma diferença se as roupas estão gastas ou não. Uma prova é que roupas dos Kohanim, a pessoa transgride meio lá sem querer. Fala com Maralo, balu davka, aqui se trata, não, aqui se trata das roupas que elas já estão gastas. Toda a permissão que os Kohanim têm de usar um uso próprio se trata de roupas que ainda não estão gastas, que elas são usadas para o serviço. Então depois do serviço ele precisa de aqueles instantes para se trocar, etc. Porém, as roupas que já estão gastas, os Kohanim não têm direito de usar. Logo, se a pessoa usa para o próprio proveito mesmo, sem querer, a pessoa transgrediu a meila. Tashma, mais uma pergunta para essa explicação. Moalim bechadim ven moalim batekim. Com relação aos shkalim, que eram o dinheiro que era doado para o Beit HaMikdash, no dia 1º de Nissan, todos os sacrifícios trazidos no Beit HaMikdash deveriam ser trazidos da nova doação, ou seja, de uma nova doação que era trazida. Então, no Beit HaMikdash colocava-se duas caixas, uma caixa escrito os shkalim novos e outra escrita os shkalim velhos. E as pessoas vinham e desde um mês antes do começo do mês de Adar já punham lá as moedas da nova doação, e no começo do mês de Nissan já começavam a trazer sacrifícios da nova doação. As pessoas que vinham para o Beit HaMikdash e não tinham doado o shkalim do ano passado colocavam na outra caixa. A primeira opinião diz que na nova doação tem o pecado de meilá se a pessoa tem proveito desse dinheiro para o próprio uso, e da doação do ano passado não tem a proibição de meilá. Rebbe Meir, discute, diz Moalim Avatikim. Não, tanto a doação nova quanto a doação do ano antigo, a doação atrasada, se a pessoa pega esse dinheiro que é santificado e usa para o próprio proveito, mas sem querer, transgride a proibição de meilá. Assim como o Rebbe Meir diz que depois que pegam o dinheiro para os Kohanim tem restos na caixa, esses restos também estão santificados e também se transgride meilá. Assim também, a caixa do ano passado, a pessoa transgride meilá se tem proveito para si mesmo. Então o Rebbe Meir diz que a pessoa que pega os restos das doações e para o seu próprio uso, isso é uma proibição de meilá. Questiona a Gemara Amai. Uma das coisas que se fazia com o resto das doações que sobravam na caixa era as muralhas de Jerusalém. E com relação às muralhas, lógico que a pessoa não tem como a pessoa não ter proveito. Se a pessoa está andando justamente na sombra, ela está tendo proveito da muralha de Jerusalém. Declara assim como diz a Mishnah, todas as muralhas e as torres, todas as necessidades da cidade, Ba'im e Xeralishka, vinham dos restos das doações do Beit HaMikdash. Sendo assim, se o Rebbe Meir diz que quando não tem como a pessoa evitar de usar para o próprio uso, a gente diz que a Torá não foi dada para os para os anjos e a santidade não é tão intensa, a pessoa tem permissão de fazer isso. Assim como a gente explicou com relação às roupas, porque com relação às tiareia lixká, o resto das doações, ele diz que a pessoa transgride meilá. Isso é usado para as muralhas. E a pessoa não tem como não usar, como não ter proveito das muralhas. Como é que então isso combina com a opinião de Rebbe Meir que a gente trouxe? Fala uma boa pergunta. Loteima Rebbe Meir, Eraima Rebbe Yehuda. Realmente devemos mudar a versão? E a versão correta é Rebbe Yehuda e não o Rebbe Meir. Tashma, mais uma pergunta para essa explicação do Rebbe Meir. Detalhe, Amar Rebbe Shmael Bar Rebbe Yitzchak, Foro Rebbe Shmael Bar Rebbe Yitzchak, Avrei Yerushalayim Shenashru, Moalim Ben Rebbe Meir. Diz o nome de Rebbe Meir que as pedras da muralha que caíam, a pessoa não pode ter proveito delas, e se vai ter proveito, vai ter transgredir a Meilá. Novamente, isso não combina com o que dissemos, porque a gente falou que a opinião de Rebbe Meir é que as roupas dos Kohanim, já que não tem como a pessoa não usufruir para o próprio uso, então, se a pessoa pode ter um uso mínimo para o próprio proveito. O mesmo deveria se aplicar também com relação às muralhas de Jerusalém. Respondendo agora novamente, o tema Rebbe Meir, Eraima Rebiuda. Também aqui devemos mudar a versão, e a versão correta é Rebbe Yehuda. Rebbe Yehuda que sustenta que se a pessoa tem proveito das pedras da muralha que caíram, ele está transgredindo a proibição de Meilá, de ter proveito de algo santificado. Sobre isso questiona o Maia Rebbe Yehuda, Yerushalayim Rekatia, como é que você pode dizer que isso vai segundo a opinião de Rebbe Yehuda? O Rebbe Yehuda sustenta que as muralhas de Jerusalém não são santificadas. Vietnã. Olha só como o Rebbe Yehuda diz com relação às leis de Nedarim, das promessas. Na hora que a pessoa vai fazer uma promessa sobre um objeto, dizendo que ele não pode ter proveito de certa coisa, a pessoa deve falar, olha, esse objeto é igual um sacrifício, por exemplo. Ele tem que fazer uma alusão, comparar esse objeto que ele quer proibir com outro projeto que já é santificado, dizendo que assim como um objeto santificado, a gente não pode ter proveito dele, assim também esse objeto que ele está prometendo, a gente não pode ter proveito dele. Então, fala a Mishnah, que mirá, que derim, que etzim, que ishim, que ihal, que mizbeah, que yushalá. Se a pessoa fala, esse objeto é como as madeiras do altar, ou como o altar, ou como um sacrifício, ou como Yerushalayim, tudo isso pode ser usado para dizer que, assim como essa coisa é santificada, assim também o objeto está sendo proibido de ter proveito dele. Rebbe Yehuda Omer, o Rebbe Yehuda discute e diz, se a pessoa diz Yerushalayim, isso não é o bastante. A gente vê que Yerushalayim não é santificado. E não me diga que a explicação do Rebbe Yehuda é que o Neder, a promessa, não está válida porque ele falou Yerushalayim, não falou que Yerushalayim, como Yerushalayim. Não é essa a explicação, Beatânia, como diz a Braita. O Rebbe Yehuda diz que não basta dizer que Yerushalayim, como Yerushalayim. Deve-se dizer as coisas que são santificadas em Yerushalayim, ou seja, os sacrifícios. Vemos que o Rebbe Yehuda sustenta que as muralhas de Jerusalém não estão santificadas. Então, como você disse que essa última Braita vai conforme a opinião de Rebbe Yehuda? Fala Yomai, realmente, existem duas opiniões sobre o Rebbe Yehuda, ou seja, existem duas explicações, qual que é a verdadeira opinião do Rebbe Yehuda. E a nossa Mishnah vai conforme uma opinião que diz que o Rebbe Yehuda sustenta que Yerushalayim sim é santificado, logo, se uma das pedras de Jerusalém cai, a pessoa não pode ter proveito disso, porque ela vai estar tendo proveito de algo santificado, a proibição de Meilá. Já o Rebbe Meir sustenta que não, que já que não tem como a pessoa não usufruir das muralhas para o seu uso, então na hora que a gente santifica, a gente já diz que ele tem direito de fazer esse uso mínimo para o próprio proveito. Então, vimos duas explicações sobre a opinião de Rebbe Meir. A primeira explicação, que a gente viu no Dav de ontem, diz que o motivo que a pessoa faz, quando a pessoa faz o Kiddushin com um objeto santificado sem querer, isso não é válido. O motivo é porque a intenção dele, não, que se ele soubesse, ele não queria querer fazer o Kiddushin. E a segunda explicação que vimos hoje diz que o motivo é porque se trata de roupas dos Kohanim, que a pessoa tem direito de fazer um uso mínimo e por isso ele fez o Kiddushin, isso não é considerado uma Meilá. Amar Ula Bishmei de Barpada, falou Ula no nome de Barpada, como a primeira explicação que vimos no daf de ontem. Que com relação a toda a Meilá, se ela é feita propositalmente, a Meilá ocorre. Porém, se ele faz isso sem querer, já que ele não teve intenção, a Meilá não ocorre, assim como a primeira opinião que vimos ontem. Só existe uma exceção a essa regra, que mesmo sem querer, não propositalmente, mesmo assim a Meilá ocorre com relação ao sacrifício. Pergunta a Gemara qual que é o sentido dessa última frase. Se a Meilá não ocorre, o que quer dizer que ele vem trazer um sacrifício? Ela explica a Gemara, não, a intenção é o seguinte, que Ad Ravin explicou Ravin, משמי דבר פאד, לא אומר דבר פאד, אומר הרב מייל, הקדש במזיד מחלל בשוגר ומתחלל, ולא אמרו בשוגר ומתחלל, אין אכילה בלבד. או סג'ה, ג'רומנט יוזר רב מייל כמו וימוס, כי תוד המילה עשו הכוי, סיסו הפיתו פרופוזיטו מנש, מי סן כאלה, המילה לא מוכוי. פורן, כזו פסוע קומהו, או סג'ה, פסוע הסטרמינו, הוא אובג'טו, Não é que ela pegou e deu para outra pessoa, simplesmente o objeto foi consumido, não existe mais. Nesse caso, a pessoa está trazendo de Meilá mesmo, se isso foi feito sem querer. Resumindo o que vimos na nossa Mishnah, temos uma discussão do Rebbe Meir e do Rebbe Yehuda com relação a Maaser Sheni, e uma discussão do Rebbe Meir e do Rebbe Yehuda com relação a Ekdesh. Recapitulando, com relação a Maaser Sheni, aquele dízimo que é separado da colheita e é trazido para a cidade de Jerusalém, o Rebbe Meir sustenta que isso não pertence ao proprietário, ele tem direito de comer, mas isso não pertence a ele, e por isso se ele faz kiddushin com isso, isso não é válido. E o Rebbe Yehuda discute, e com relação a Ekdesh, um objeto santificado, o Rebbe Meir sustenta, como vimos, que se ele dá propositalmente o kiddushin é válido, e sem querer o kiddushin não é válido, e o Rebbe Yehuda diz justamente ao contrário. Como é que a lei é fixada com relação a tudo isso? Amar Rav Nachman, Amar Avada Barava, diz Rav Nachman, Amar Avada Barava, Alachá, que é primeiro Maaser, com relação ao debate de Maaser, se pertence ou não ao proprietário, a lei fica como Rebbe Meir, que este dízimo não pertence ao proprietário, logo que do Shin não é válido. O Ilve Satan Mandana que bater, porque temos uma Mishnah que prova, assim como a opinião de Rebbe Meir. Porém, com relação ao debate de Hegdesh, a lei fica como Rebbe Yehuda, que disse que se ele fez isso sem querer, a Meilá ocorre, a mulher tá noiva, e se ele fez isso propositalmente, a Meilá não ocorre, assim como a opinião de Rebbe Yehuda. Ou ele visitava uma guerra que batei, porque com relação a isso, temos uma outra Mishnah que prova como o Rebbe Yehuda. E a Gemara explica qual que é essa Mishnah. Que Rebbe Meir, Maaser, Mai, qual que é a Mishnah que prova que a lei fica como o Rebbe Meir com relação ao Maaser Sheni, que diz que esse dízimo não pertence ao dono e o Kiddushin não está válido? Detnan, a Mishnah diz o seguinte. Quer Rebbe Revai, as frutas que crescem no terceiro ano frutífero da árvore são frutas santificadas. Bet Shammai Omrim Elo Chomesh Velo Biur. O Bet Shammai diz que na hora que a pessoa vai resgatar essas frutas, trocar frutas por dinheiro, a pessoa não precisa trazer e pagar um quinto a mais. E também não rege sobre essas frutas a obrigação de doar as frutas tiradas de casa até o quarto ano, assim como com relação a Maaser. O Beit Elul mesmo e o Beit Elul dizem que não, que essas leis sim regem também com relação a Netar Levai, assim como com relação a Maaser, assim também com relação a Netar Levai, as frutas do quarto ano. Beit Shammai abrir mais uma discussão entre eles. Beit Shammai dizem Yesh lo peret vesh lot, assim como as outras frutas, quando a pessoa colhe e tem restos da colheita, a pessoa não pode pegar e deixar isso para os pobres. Assim também com relação às frutas santificadas do Netar Levai, do quarto ano, na hora que a pessoa colhe e tem restos, deve deixar isso para os pobres. O Beit Elul Omrim, Kulo Lagat. O Beit Elul dizem que não, que já que as frutas são santificadas, não pertencem ao dono, pertencem ao Beit HaMikdash, ou aos pobres, aos doações que têm que ser dadas, então ele não precisa deixar para os pobres nada porque não pertence ao dono. Maita, Mede Beit Elul, explica, Mará, qual que é o motivo da opinião de Beit Elul, que dizem que essas frutas não pertencem ao proprietário? Gabri, Kodesh, Kodesh, Maaser, explica o Beit Elul, já que a palavra Kodesh aparece com relação a Netar Levai, a palavra Kodesh aparece também com relação a Maaser Sheni. Ma Maaser, Yesh lo Chomesh Vesh lo Biur, Afker Levai, Yesh lo Chomesh Vesh lo Biur. Assim, então a gente aplica as leis de Maaser Sheni para as frutas do quarto ano. Bet Shammai não aprendem uma lei da outra e aplica as leis de Maaser. O Bet Problem que Maaser, o Bet Rei então dizem que a gente sim aprende as leis, e assim como o Maaser não pertence ao proprietário, assim também a cinta de quarto ano não pertence ao proprietário. Que mantes vireleu? Isso vai conforme a opinião de quem? Que Rebiuda amai crolagat, amar Maaser, mamon idiot. Isso não vai conforme a opinião de Rebiuda, como vimos, a opinião de Rebiuda é que o Maaser Sheni, o dízimo que é comida em Yerushalayim, sim pertencem ao proprietário. Era lá breve meio. Obrigatoriamente temos que explicar que toda essa braita vai conforme a opinião de breve meio, que diz que o Maaser Sheni, o dízimo que era comida em Yerushalayim, não pertence ao proprietário, e por isso o Betelelo aplicou as leis de Maaser com relação a Netelefai. Essa Mishnah prova que a lei fica como o Rebbe Meir com relação a Maaser Sheni. Logo, a pessoa que pega o dízimo que deve ser trazido para Jerusalém e faz o Kiddushin para a mulher, é como o Rebbe Meir, que as frutas não pertencem ao dono, logo o Kiddushin não está válido. Que Rebiuda Behek Deshmai, falamos também que a lei fica como o Rebiuda com relação a Egdesh. Se a pessoa pega um objeto santificado, se propositalmente ele dá isso para a mulher, a meilá não ocorre, o objeto não está profanado e a mulher não está no Kudesh. Se ele fez isso sem querer, a meilá ocorre e a mulher está no Kudesh. Mas, qual que é a prova que a lei fica como Rebiuda? Detnan, como diz a Mishnah, Shilech be'ad pikeach v'nizkara tshloi yetzel chenumani, chenumani mal, lech shiotzi. Se o tesoureiro do dinheiro santificado enviou com um certo enviado para um comerciante as moedas, no meio do caminho ele lembra que as moedas, que o dinheiro está santificado, então, já que ele lembrou, ele não peca, e o pecado vai ser do comerciante quando ele vai pegar essas moedas e dar para uma outra pessoa. A gente vê que mesmo que a pessoa faz o pecado de mirar sem querer, a pessoa transmite a proibição de meilar, assim como a opinião de Rebiuda. Por isso, então, a lei foi fixada como o Rebiuda com relação a Egdes, porém, no debate de Maaser, a lei ficou como o Rebi Meir. Pergunta como era que Rebiuda e Maaser, Milotnan? Porém, temos uma outra Mishnah que prova que a lei fica como o Rebiuda com relação a Maaser Sheni. O Rebiuda sustenta que o Maaser Sheni sim pertence ao dono do campo. Veatnan, como diz a outra Mishnah, a pessoa que pega o Maaser Sheni, que é do seu campo, ele resgata essas frutas por dinheiro para levar para o Yerushalayim, ele deve aumentar um quinto. Ou seja, a pessoa pega as frutas, em vez de levar as próprias frutas para o Yerushalayim, a pessoa troca as frutas por dinheiro e leva o dinheiro para o Yerushalayim, a pessoa deve botar um quinto do valor a mais. Ben Michelot, Ben Chinitano Matanai, essa lei se aplica tanto se o campo realmente pertence a ele, tanto se ele recebeu essas frutas de presente de uma outra pessoa. Como é que ele pode receber frutas de Maaser Sheni de presente? E Lei Mareb Meir, Hi, Mimatsi e Aivle? Segundo o Rebbe Meir, as frutas não pertencem ao proprietário. Como é que ele pode receber de uma outra pessoa? Veamar Maaser Vamor Gavoa, o Rebbe Meir sustenta que as frutas não pertencem ao proprietário, pertencem ao Beit HaMikdash. Era Lav Rebiuda. Obrigatoriamente temos que explicar que essa praia vai conforme a opinião de Rebiuda, que diz que Maaser Sheni sim pertence ao dono. Temos então uma prova para o Rebiuda. Você trouxe a prova de uma outra Mishnah que vai conforme o Rebbe Meir. Temos aqui uma outra Braita que vai como o Rebiuda justamente. Fala com ela, não. Não é a explicação certa da Mishnah. Leolam Rebbe Meir. Na verdade, essa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Meir, que diz que as frutas não pertencem ao proprietário. Maaser Sheni, o dízimo que foi santificado, não pertence ao proprietário. Veja a Maaser Sheni, Vekasavar Matron Shiloormu, Kemishiloormu Damian. Se trata que ele recebeu as frutas de presente antes do dízimo ser separado. Ou seja, o dono, o amigo que deu para ele um presente, não deu para ele o dízimo, o Maaser. Deu para ele um monte de frutas. Ele falou, eu não separei o dízimo ainda. Uma vez que ele não separou, a gente sustenta como opinião que diz que as frutas não estão santificadas. Então ele recebeu frutas. Depois ele próprio separou essas frutas. Por isso é considerado que ele recebeu de presente. Mas realmente, uma vez que as frutas, o dízimo já foi separado, eles estão santificados, não pertencem à pessoa não pode dar isso de presente. Tashma, a Gemara insiste e diz que tem uma outra Mishnah que vai conforme a opinião de Rebiuda. Hapodenet elevai shelo mosi falav hamishito. A pessoa que pega as frutas que cresceram no quarto ano e resgata elas, troca elas por dinheiro. tem que aumentar um quinto a mais. Ben Mishlo, Ben Shetan al-Mataná, tanto se é dele, tanto ele recebeu de presente. Como nós sabemos, a gente aprende as leis das frutas do quarto ano, das leis de Maser Sheni. Então, novamente, ela diz a Gemara. Mani, ilei mareb meir mimatzi aivlei. Segundo a opinião de Meir, as frutas não pertencem ao dono. Como é que ele pode dar de presente? Vem aqui a Meir quando escolheu de Maser, assim como com relação ao Maser, diz o Meir, que as frutas não pertencem a ele. Assim também, quando o neto ele vai, as frutas do quarto ano, as frutas não pertencem a ele. Como é, então, que diz a Mishnah que ele recebeu essas frutas de presente? Ele lá, Rebiuda. Novamente, isso vai conforme a opinião de Rebiuda. Responde a Gemara, isso na verdade vai conforme a opinião de Rebbe Meir, que diz que as frutas a princípio não pertencem ao dono. Se trata que ele recebeu as frutas antes delas serem certificadas. Ele recebeu as frutas que eram primícias ainda, quando eram frutas que ainda não dava para comer, de tão verdes que elas estavam. E isso, né, discordando de Rebbe Yossi. Rebbe Yossi diz que as frutas já estão santificadas. A gente sustenta que não. Que frutas que estão muito verdes ainda não estão santificadas. Logo, quando ele recebe as frutas antes delas estarem santificadas, realmente isso ainda pertence ao dono. Ele pode receber de presente. Depois que as frutas já crescem e já recebem a santidade de Netanyahu, realmente a opinião de Rebbe Meir, que isso não pertence ao dono. Não temos então uma prova para o Rebbe Yossi. Tashma, traz uma última prova. Quando uma pessoa vai resgatar o Maaser Sheni, como nós falamos, o dízimo, que a pessoa vai trazer para Yerushalayim, então a pessoa não quer carregar as frutas, a pessoa dá para uma outra pessoa as frutas, a pessoa dá o pagamento, a entidade passa das frutas para o dinheiro. A pessoa leva o dinheiro para o xalá. Agora, fala mais de um caso interessante. Quando a pessoa pegou as frutas, na hora que a pessoa pegou as frutas para si, fez o ato de adquisição, o quenhar nas frutas, as frutas valiam um sela, um certo valor monetário, e depois, na hora de pagar, na hora de fazer o pagamento, as frutas já valiam dois selaim. Como é que fica a lei? Fala Braita. Já que na hora que ele pegou para si o Maaser passou a pertencer a si, na hora que ele pegou, estava valendo um sela somente. Logo, é isso que ele está obrigado a pagar. Isso depois valorizou, é depois que já pertencia a ele. Logo, ele tem a obrigação de pagar um sela e ele vai ter um lucro de mais um sela. E agora, novamente, analisa, mas essa braita não vai de acordo com o Rebbe Meir. Porque segundo Rebbe Meir, que as frutas não pertencem ao proprietário. Então, não é que ele comprou, não é que ele pegou as frutas para si. As frutas não pertencem a ninguém. As frutas estão certificadas, segundo Rebbe Meir. Se na hora que ele vai resgatar, o valor é de 2 slaim, ele tem que pagar 2 slaim. Ele lá, Rebbe Yehuda, devemos explicar então que isso vai conforme a opinião de Rebbe Yehuda, que diz que as frutas do Maaser Sheni sim pertencem ao proprietário. E uma prova então com o Rebbe Yehuda. Fala que Maralho lá, Rebbe Yehuda, realmente uma prova, se achou uma boa prova, que a princípio a lei fica como o Rebbe Yehuda. Por que então dissemos que a lei fica como o Rebbe Meir, que diz que o Maaser Sheni não pertence ao proprietário? Realmente, você achou uma Mishnah que vai conforme a opinião de Rebbe Yehuda, porém a Mishnah anterior que vimos que vai conforme a opinião de Rebbe Meir, ela é citada duas vezes. Logo, já que temos uma pro Rebbe Yehuda e duas pro Rebbe Meir, a lei é fixada como Rebbe Meir. Pergunta agora qual que é o sentido disso. Se o fato que o autor da Mishnah escreveu uma lei que vai de acordo com o Rebbe Yehuda, isso prova que a lei fica com o Rebbe Yehuda, o que importa se ele escreveu uma vez, ou duas vezes, ou três vezes? O fato que ele escreve que a lei é como o Rebbe Yehuda, isso prova que a lei foi como o Rebbe Yehuda. Então é uma contradição, não podemos fixar a lei como o Rebbe Meir. Por que então fixamos a lei como o Rebbe Meir? Amar Avraham Baritzchak, explica então Avraham Baritzchak, alaha que Rebbe Meir o ele betala bebhirta que batei. A lei é fixada como o Rebbe Meir, porque a Mishnah que fala conforme a viúda é citada em um certo lugar nas Mishnayot. Porém, a Mishnah, que diz que a lei é como Rebbe Meir, ela é dita na Masechet Eduyot, no Tratado de Eduyot. Naquela Masechet, nós sabemos que todas as Mishnayot foram meticulosamente escritas e que todas foram escritas pelos sábios que concordaram que a lei fica como o que está escrito, aquela Maseret tem um peso maior. Por isso, o fato que tem uma Mishnah de Eduyot, na Maseret de Eduyot, que diz que a lei fica como o Rebbe Meir, isso é uma prova que a lei fica como o Rebbe Meir. Logo, com relação a uma pessoa que tem um campo e separa o Maser Sheni, o dízimo que deve ser comido em Yerushalayim, ele pega essas frutas e dá para a mulher como um kiddushin, a lei fica como o Rebbe Meir, que diz que essas frutas não pertencem ao dono do campo. Ele tem direito de levar para o Shalaim e comer, mas isso não pertence a ele monetariamente. São frutas santificadas, logo o kiddushin não é válido. Contum, até amanhã.